No temática desta manhã de sexta-feira, falamos agora sobre economia, ou falamos de economia. Falamos dos reflexos que esta pandemia pode provocar no Brasil e também no mundo. Também sobre a importância de uma economia doméstica que pode ajudar em muito nos momentos de crise. E ainda, que lição podemos tirar em tempos de crise? Com a gente, nesta manhã, o diretor executivo do Sicredi Marau, o Cristiano Piano. Cristiano, bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes.
Cristiano, falando em reflexos neste tempo de quarentena, tempo de crise, porque é uma crise que afeta o mundo todo, né? Porque existem algumas crises que afetam alguns países em tempos. Agora é uma crise mundial, né? É um pouco diferente.
É diferente. É diferente porque é uma crise que ela tem uma origem sanitária, né? Na saúde, e de uma maneira muito, se alastrou de uma maneira muito rápida, né? Nós estamos falando de uma crise que surgiu na Ásia, que logo em seguida foi para a Europa e hoje já ela está aqui. E que afeta as pessoas de uma maneira muito rápida, e a forma de buscar detê-la, né, ou controlá-la, é o isolamento social, que isso, de uma maneira ou de outra, impacta na vida das pessoas, que impacta na economia por consequência, das empresas e das pessoas, né?
É uma corrente, né?
É, na verdade é isso, porque na medida que você tem as pessoas sendo impactadas, não podendo exercer suas atividades ou tendo que ficar restrita às suas... os seus lares, as indústrias vão parando, diminuindo sua produção, então você corta a cadeia de consumo, né? Você corta a cadeia de consumo e a cadeia de produção também, pelo menos de forma parcial. E determinados tipos de ações, quando forem mais enérgicas, né? Quando você tem que exercer, como está se falando, um lockdown mais efetivo, você tem um corte mais drástico e, portanto, isso causa um efeito bastante grave na economia, né?
Cristiano, se percebe que nessa crise mundial, alguns países estão aí ajudando outros países com maior carência. Também se percebe de que empresários, bilionários ou milionários, também estão contribuindo com certas quantias para países que são mais pobres em relação a esta pandemia. Esse pessoal teve uma poupança ao longo do tempo para poder ajudar agora?
Na verdade, como a crise é mundial, você precisa de ações mundiais, né? Hoje nós estamos todos ligados no nosso negócio, na dependência das nossas ações, né? Então, haja vista que várias nações estão tomando várias medidas no sentido de conter tanto a doença em si, a importância, né? Que é o foco principal de você conter e preservar vidas o máximo possível, né? Mas também manter a economia gerando, porque os reflexos disso também se dá nas pessoas, né? Então, os governos estão, através de N medidas fiscais e medidas através dos bancos centrais, tentando manter o mercado o mais ativo e líquido possível e podendo garantir, vamos imaginar assim, uma espécie de renda mínima para os mais necessitados, que vão ser os mais afetados, né?
No temática, estamos conversando com o Cristiano Piano, atual diretor executivo do Sicredi Marau, sobre os reflexos da economia mundial nesta época de pandemia em relação ao Covid-19. Cristiano, até há pouco tempo tínhamos cerca de 11 milhões de desempregados no Brasil, e agora você faz uma projeção de 40 milhões para os próximos meses. No que isso repercute lá na frente, hein?
Todas as projeções agora, elas são bastante complexas, inclusive, de serem feitas, né? Porque a gente trabalha com umas variáveis que são muito difíceis de serem previstas, né? O tempo de duração dessa pandemia e os impactos que ela pode causar. Então, as projeções de aumento de desemprego, elas são reais, é um fato concreto, assim, né? Vai acontecer. A intensidade, que ainda a gente não tem muito noção de medir, né? Mas que vai subir, E o que se estima, eu estava vendo um dado, é que se estima que a gente tenha desempregados ou não, né? Chamados trabalhadores informais também, mas que a gente tenha no Brasil uma necessidade de assistir em torno de 50 a 55 milhões de brasileiros, né? Então nós estamos falando de um quarto da população que daqui a pouco vai ter que ser assistida com recursos governamentais para poder vencer esse momento. Porque não terão condições de ter geração de renda, seja formal via emprego, né? Ou seja informal, para passar esse período. Então, é bastante sério.
Cristiano, na próxima segunda-feira, pelo menos, há informações de que o governo lance uma campanha com o título Brasil Não Pode Parar. Só que é interessante essa questão, Cristiano, pelo seguinte. Será que o comércio que quer abrir já na próxima segunda-feira, e tem informações da região também, vai ter clientes, já que os clientes estão em casa e têm medo de sair de casa?
Esse eu acho que é um pouco da discussão do momento, né? Então, a gente ouve muita informação a respeito do que fazer e do como fazer, mas o fato concreto é que a gente precisa dar vazão e dar razão para a ciência e para aquilo que está se mostrando como eficaz nesse processo. É óbvio que isso traz reflexos, né? Mas a gente precisa tratar por quê? Porque o tempo de exposição e o tempo de passar esse momento, né, também é importante. Então, você pode ser mais enérgico e tentar diminuir esse tempo, você pode ser mais condescendente, digamos assim, e ter esse tempo um pouquinho maior. Não tem uma fórmula, ao meu ver, exatamente correta, mas essa dupla ponderação justamente ela é é o que mais traz o efeito prático. Por mais que você volte ou volte parcial, é muito importante que as pessoas mantenham seus altos níveis de proteção. E isso vai impactar no consumo. As pessoas vão postergar consumos que elas não precisam fazer naquele momento. Então, esse é o efeito que se fala na economia, mais do que parar ou não parar, que tem efeitos importantes, mas muito da economia ela não voltará ao seu ritmo normal no curto espaço de tempo, né?
Porque aquele cidadão que está em casa, ele tem medo de sair. Mas no momento que ele sai pela primeira vez, acaba criando coragem e aí volta mais vezes na rua. E aí se quebra essa sequência de prevenção.
Eu acho que esse é o ponto, de novo, não sou especialista no assunto, mas sim, o que a gente lê e conhece é que essa parte é muito importante. A gente só tem um caminho, que é o caminho da prevenção por ar, né? Esse caminho tem que ser muito seriamente seguido, né? Então, todas as pessoas que podem ficar reclusas, e principalmente o grupo de risco, é muito importante que eu faça. E as pessoas que têm contato com elas. Então, você está restringindo uma parte significativa da população de transitar, por consciência, que é a parte mais importante, né? Ser consciente, de transitar e obviamente, consumir, gerar movimento na economia. E esses reflexos vão se dar. Então, mesmo que se retorne de forma parcial, a gente terá efeitos muito sérios. Em determinadas cadeias, pelo menos, né? E se você pegar, por exemplo, algumas cadeias que são relacionadas ao turismo, não só no Brasil, no mundo inteiro, tem reflexos gigantescos. Nós estamos falando de companhias aéreas, estamos falando de rede hoteleira, estamos falando de bares e restaurantes, enfim. Então, ela tem um impacto bastante significativo na economia mundial e do Brasil também. Regionalmente falando, a gente tem uma dinâmica da economia um pouco diferente. Será afetada também, mas a gente tem uma dinâmica da economia um pouco diferente, e por isso que os reflexos desse impacto podem necessariamente não ser exatamente os mesmos do que a gente vai ver a nível nacional e a nível mundial.
Cristiano, e até que foi contigo, né? Várias vezes falamos aqui sobre poupança, que o ser humano tivesse ao longo da sua vida uma poupançazinha, né? Para ter uma garantia no futuro. Eu te questiono o seguinte, da importância de uma economia doméstica.
Eu acho que esse é o momento que mostra cada vez mais a situação de que é importante você ter sempre uma reserva técnica, digamos assim. E ela possa ser útil para você realizar objetivos no futuro, que você precisa construir a condição de realizar objetivos no futuro, mas também para momentos de necessidade. E a história e a vida nos mostra que a gente vive de ciclos de altos e baixos. A gente vive de ciclo de fartura, vamos imaginar assim, né? Fartura, vamos trabalhar quando a gente estava falando de emprego, né? A gente vive ciclos de emprego quase pleno, E depois a gente vive ciclos de altos índices de desemprego. Então, é muito importante que as pessoas tenham em mente que quando que tem uma renda mais estável, que possa reservar parte dela para um momento de dificuldade. Porque a história nos mostra que esses ciclos de tempos em tempos acontecem. E as pessoas que estão melhor preparadas, as famílias, e vamos olhar as empresas também, né? As organizações, as empresas, tendem a passar com menos dificuldades por esse processo. Vão sentir? Vão sentir. Mas tendem a passar com menos dificuldades.
E quando se fala em economia doméstica ou familiar, é difícil de se concentrar nisso? Porque muitas vezes, para você unir a família para pensar nisso, às vezes não há um acordo para isso, né?
A questão toda é a gente botar prioridades, né?
Ter consciência disso.
Que não é um exercício tão fácil. Esse é um exercício constante e diário, porque a gente sempre é compelido a situações novas, né? Então, se você trata... E todo o trabalho que se faz, e livros que a gente lê, e trabalho que se faz em educação financeira, você tem que priorizar as coisas. Então, na medida que você tem a tua remuneração entrando, seja lá qual for, né, assalariado ou até a própria empresa, se você conseguir priorizar parte, reservar parte para poder guardar, né, aplicar, guardar, esse seria o primeiro passo ideal, para depois consumir. Porque se você faz o contrário, primeiro consome e vê o que sobra, normalmente não sobra. Porque a cada dia ou a cada situação você tem situações novas ou oportunidades novas que te fazem, que te levam a, vamos imaginar assim, dar outras prioridades para o teu recurso, né? Então eu acho que esse é o ponto de vista. É importante a gente pegar e ressalvar parte, e quando a gente fala parte, às vezes é uma coisa muito pequena, 5%, 10% da remuneração a gente guarda e aquilo está ressalvado, eu boto aquilo como algo primeiro plano para mim, se eu vejo como sendo importante para mim ter uma reserva técnica. Essa é uma das primeiras dicas em educação financeira, né, que a gente passa, é quando você tem o rendimento, reserva 5% ou 10% para ele e guarda e aplica. E deu o restante, você paga as suas contas. Por óbvio que nem sempre é possível fazer isso, mas esse é um direcionador bastante importante para quem quer ser mais, vamos imaginar assim, educado financeiramente falando, né?
Cristiano, a palavra planejamento se encaixa nessa questão aqui ou não?
Se encaixa sim, porque como eu falava, todos nós não conseguimos notadamente fazer todos os nossos desejos no presente, né? Por vezes a gente precisa planejar o desejo do futuro. Então nós temos duas formas de realizar um sonho do futuro. Ou trazendo ou financiando, né? Que daí eu consumo meu rendimento futuro fazendo meu sonho virar o presente, né? Ou poupando, que daí eu guardo meu rendimento atual para quando eu tiver condições realizar o sonho no futuro. Então, só tem essas duas formas de fazer, se não tenho recursos na mão hoje para realizar o que eu estou buscando. Então, planejamento é o ideal para os dois cenários. Por que para os dois cenários? Porque eu posso sim tomar uma operação de crédito e realizar um sonho, fazer um investimento no presente. Mas isso precisa estar muito bem planejado para caber nos meus rendimentos, caber na minha projeção de rendimentos, e de uma forma que me dê uma certa folga para os infortúnios, porque os infortúnios vão aparecer na nossa vida. Os infortúnios são coisas naturais, vão aparecer. Então eu preciso ter um planejamento para que, se eu vou tomar um empréstimo, eu possa consumir a minha renda futura no mínimo possível. E da mesma forma como vou me planejar para aplicar. Eu preciso planejar uma parte, guardar uma parte do meu rendimento para poder realizar o meu desejo futuro ou para ter uma reserva, como a gente falou, né? Uma reserva técnica para os momentos que a gente precisa.
Cristiano, que impacto tem para uma empresa, para uma indústria, férias coletivas, hein?
Férias coletivas, ele sempre traz impacto, né? Principalmente quando ele não é planejado, eu diria assim, né? Porque se ele for planejado, normalmente a indústria consegue, determinados tipos de indústria consegue fazer isso, né? Comércio e serviços é um pouco mais complexo, mas a indústria consegue fazer isso, ela planeja o seu período de produção, de entrega, e aí entra muito, ela organiza suas entregas, ela faz um estoque adequado para atender os seus clientes e, portanto, ela lhe permite dar férias por um período, não produzir e conseguir atender as demandas, né? Quando você tem uma situação como essa, que ela é lançada à mesa, digamos assim, de uma forma muito abrupta, por mais que você conceda férias coletivas, mas não é livre de você ter problemas de produção, ou não é livre de você ter problemas de não conseguir atender os seus clientes. Então, traz muitos transtornos, inclusive, para as empresas nesse processo todo. E obviamente, para o próprio empregado, né? Porque se ele já trabalha numa indústria que tem um planejamento de férias coletivas entre os períodos, ele planeja o seu lazer, ele planeja todas as questões para isso, né? Agora é uma coisa que entra todo mundo perdendo um pouco nesse processo, né?
Cristiano, dizem que mesmo das coisas ruins podemos sim tirar grandes lições. Esta crise no momento, dá para se tirar lições ou não? Questão econômica?
Eu vejo que sim. Se a gente for pegar de novo ao longo da história, os melhores feitos foram produzidos em momentos de crise. Porque no momento que você tem um problema muito grande, você tem que encontrar alternativas. E aí você tende a criar soluções que você não pensou antes. Então eu vejo que a gente vai ter... dá para tirar lições, sim. E uma das lições que foram trazidas... É isso, eu acho que as pessoas, acho que a gente vai sair desse momento com pessoas, sociedade e empresa mais conscientes de algumas coisas, mais colaborativa em algumas questões. Tomara que a gente consiga não esquecer esses momentos todos que a gente está vendo, de solidariedade, de buscar unir forças de parte governamental, empresa, iniciativa privada e população em prol de um objetivo comum. A gente fala da doença agora, muito importante, muito séria. Mas se a gente for abrir, nós temos N objetivos comuns, uhum, que poderemos, enfim, enquanto sociedade, né, como um todo, fazer frente a eles, né? Então, acho que a gente tira, sim, lições. E na parte econômica, é aquilo que a gente falou. Eu acho que a gente precisa construir mecanismos e cenários com que permita que a gente vá criando alternativas, né? Você trouxe muito das ações de países. Óbvio que nem todos vão sair ilesos em termos de adequação fiscal. Alguns vão ter que impactar sua adequação fiscal, né? Seu equilíbrio fiscal por causa disso. Mas quem já está mais equilibrado, vamos imaginar assim, tem menos impacto. Então, os próprios países precisam buscar o equilíbrio fiscal. Os governos precisam buscar o equilíbrio fiscal. E precisa buscar o equilíbrio fiscal quando estão bem. Não quando está mal. Quando está bem, precisa buscar o equilíbrio fiscal. As empresas da mesma forma e as pessoas e as famílias da mesma forma.
A gente percebe que isso acontece ao contrário em muitas situações, né, Cristiano? Para encerrar aqui, Cristiano, nosso bate-papo de hoje, o que, que o Sicredi está fazendo ou vem fazendo em termos de conscientizar o cliente, o empresário, enfim, o contribuinte, aqueles que estão vivendo também esse momento difícil aí? De que forma o Sicredi tem acompanhado e orientado, na verdade?
Nós temos conversado bastante através das nossas equipes com os nossos associados, com as entidades, enfim, tentando conjuntamente encontrar alternativas, né? Então, a gente, dentro das medidas normais, temos tentado flexibilizar vencimentos para as pessoas ou para as empresas que estão sendo mais afetadas, buscando conversar, inclusive caso a caso, para ver se esse é o melhor caminho para o momento, né? Porque às vezes a gente tem uma falsa sensação que a gente só pôr o vencimento para daqui 60, 90 dias o problema está resolvido e às vezes ele só está postergado, né? E precisa uma solução um pouquinho mais elaborada. Então a gente tem conversado e tem tratado caso a caso para poder entender a situação de cada um e buscar as melhores alternativas. Mas lembrando que a gente está ainda vivendo os impactos. E, portanto, eu acho que a gente tem ainda espaços para construir outras soluções a partir do que a gente tenha maior consciência do tamanho do impacto em cada uma das realidades que a gente vive, tanto nas pessoas como nas empresas. Então, nós vamos, como sempre estivemos, né, ao lado das empresas, da sociedade, construir caminhos para encontrar soluções de que a gente vença esse momento. Vou dar um exemplo prático. A gente está construindo, através de algumas entidades, soluções para que a gente possa atender as micro e pequenas empresas e, portanto, preservar empregos, né? Criando, através de entidades, fundos de aval, né, que permita com que essas empresas, na medida da sua necessidade, possam tomar recursos, principalmente as micro, que têm dificuldades de ter acesso a recursos, né? Então, possam tomar recursos a condições adequadas e poder voltar com a sua atividade tão logo vamos imaginar assim, o mercado se abra, né? Então, logo as coisas se clareiam no sentido de vencer esta doença, voltar às suas atividades e poder fazer com que a curva da economia, então, de uma forma mais acentuada, retome o seu espaço, podendo gerar novos empregos, podendo, de fato, voltar o mais rapidamente possível à normalidade.
Muito bem, conosco nessa manhã, Cristiano Piano, atual diretor executivo do Sicredi. Obrigado pela presença, pela participação com a gente. Boa sorte.
Obrigado, Marculan, e ficamos todos bem.